E sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpar. Hoje, dando continuidade à série Candidatos, com o candidato Flávio Gurgel Rocha. Flávio Gurgel Rocha nasceu em 14/2/1958, atualmente com 60 anos, de Recife, Pernambuco. Estado civil é casado. Sua formação é administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, sendo que não foi concluído. Tem um PMD de Harvard Business School de 1995, foi um curso de extensão. Sua profissão é empresário e foi eleito empreendedor do ano na categoria varejo pela revista Isto É Dinheiro, em 2016. Eu sou o Thiago Almeida.
E eu sou o Guilherme Souza.
E bora pro episódio. No procedimento, a trajetória de Flávio Gurgel Rocha. Como dito no início, ele nasceu em 1958, em Recife, Pernambuco. Ainda recém-nascido, mudou-se para Natal, porque o pai estava em busca de melhores condições para a criação de um negócio.
Sim, não tem como a gente falar do Flávio Rocha sem falar do pai dele, né, o Nevaldo Rocha, porque a história do Flávio Rocha profissional e até depois na carreira política é intrínseca com o pai dele, o Nevaldo Rocha. E tanto que a mudança, o que levaram eles a mudar de Pernambuco para Natal, foi justamente o negócio do pai, né? O pai, ele já tinha um negócio estabelecido em Pernambuco e já tinha também negócios em Natal, o que facilitou a mudança deles, porque o pai buscava uma melhores condições de crescimento do negócio em Natal, que era mais favorável do que Pernambuco na época. O pai dele, o Nevaldo Rocha, abriu a primeira loja de roupas em 1947, junto com o irmão Newton Rocha. A loja chamava A Capital. Em 1956, cria o grupo Guararapes. Em 1979, o grupo comprou a rede Riachuelo e passou a potencializar a indústria têxtil da região e no Brasil posteriormente. Flávio Rocha nasceu em 1958, começou a vida em Natal, no Rio Grande do Norte, e aos 14 anos começa a trabalhar com o pai.
Exatamente. Aí, como dito pelo Gui, aos 8 anos veio para São Paulo. Aos 14 começou a trabalhar com o pai. E aqui em São Paulo ele estudou no colégio Dante Alighieri.
E ele estudou com uma turminha bem legal no colégio.
É, famoso Mino?
Ah, também.
É,
olha só, galerinha. A turminha do Flávio Rocha. A turminha dele era Aloysio Nunes, Andrea Matarazzo.
Opa!
Chiquinho Scarpa. Mino Carta.
Esse é brabo.
E Jane Quadros.
Eita, esse aí
também.
Aí
você fala, ué, mas não são contemporâneos. De fato, não. Mas são personalidades que estudaram nesse colégio. É só pra não necessariamente o nosso querido Flávio Rocha conhecer essas personalidades, mas todos estudaram na mesma escola.
Isso aí ilustra bem, porque todas essas pessoas são pessoas que têm dinheiro, ou que tiveram dinheiro, tirando as que morreram,
sim,
certo?
Sim.
Isso aí ilustra que é uma escola voltada pra quem tem grana. Uma escola de São Paulo tradicional, particular.
Durante o período escolar dele no Alighieri, ele, como era um migrante, né, que tinha saído de Pernambuco, depois para Natal e depois veio para São Paulo para estudar, ele sofreu muito bullying na época por causa do sotaque nordestino dele, que era muito carregado.
Até hoje é, né?
É, e sofreu bastante bullying na época porque, como é uma escola tradicional...
paulistanos que falam assim, né, meu?
A nata paulistana, comendo bolacha...
Exato, biscoito não existe.
E falando das coisas, ele sofreu muito bullying durante esse período.
E aí, em 2004, ele ajuda a fundar o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Importante falar também aqui que o Flávio Rocha, ele é detentor da marca Pool. Essa é a história pregressa de Flávio Gurgel Rocha, que a gente vai chamar de Flávio Rocha porque é o nome no qual está sendo difundido nas campanhas eleitorais.
Depois de se formar, né, no Dante Alighieri, ele começou a cursar economia na Fundação Getúlio Vargas.
Isso aí.
Porém, como ele trabalhava muito nas empresas do pai e tinha que conciliar os estudos, chegou certo momento que ele deixou definitivamente os estudos e se dedicou apenas ao trabalho, decisão da qual ele se arrepende até hoje. Em algumas entrevistas que ele já publicou, ele deixou isso bem claro. Abre aspas... Fecha.
E dando início aí à vida política do Flávio Rocha, em 1986, ele se candidatou a deputado federal no Rio Grande do Norte. O partido foi o PFL, Partido da Frente Liberal. Ele tinha 28 anos e conseguiu 71.208 votos, que corresponderam na época a 13,45% de votos válidos. Gastos da campanha não disponíveis.
Então ele foi eleito nessa primeira disputa.
Foi eleito.
Já conseguiu ser eleito.
E a gente viu que, assim, se você pegar a nossa série Candidatos e ver o histórico dos candidatos nas suas candidaturas, você vê que são participações pequenas, né? Flávio Rocha já entrou bem com alto. Um percentual bem alto.
Depois que ele se candidatou pelo PFL, ele mudou para o PL, né, o Partido Liberal. E aí, em 1990, ele disputou a reeleição do seu cargo, né, deputado federal por Rio Grande do Norte. O partido era o PR, o Partido da República, que posteriormente ele mudou. Então vamos só deixar claro, ele começou pelo PFL.
Partido da Frente Liberal.
Pro PL.
Partido Liberal.
Depois ele foi pro PR.
Partido da República.
Isso. Ele tinha 32 anos quando se elegeu em 1990. Teve 72.406 votos, o que corresponde a 15,77% dos votos válidos. E se elegeu em primeiro lugar no estado do Rio Grande do Norte. Os gastos da campanha não estão disponíveis.
É importante lembrar que nas duas candidaturas a deputado federal, o Flávio Rocha ganhou as duas.
Sim. Como se trata de um candidato eleito e como a gente já vem fazendo aqui na série Candidatos, quando o cara é eleito, a gente fala um pouquinho da atuação política dele, né?
Exato, exato.
Então, ele foi titular na Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, foi suplente da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Ele votou contra na Câmara dos Deputados. Votou contra o rompimento das relações diplomáticas com os países que praticassem políticas de discriminação racial. Votou contra a pena de morte. Votou contra a limitação do direito de propriedade. Votou contra o turno ininterrupto de 6 horas, a jornada semanal de 40 horas, a demissão sem justa causa. Votou contra a proibição do comércio de sangue. Votou a favor do mandato de segurança coletivo, votou a favor da pluralidade sindical, votou a favor do presidencialismo, votou a favor do voto facultativo aos 16 anos, votou a favor do mandato de 5 anos para o então presidente José Sarney, votou a favor da anistia aos micro e pequenos empresários, votou a favor da legalização do jogo do bicho.
Isso aí,
então esse é um pouquinho da atuação política de Flávio Rocha.
Isso aí, importante lembrar também que durante seu segundo mandato como deputado, ele, junto, né, assessorado pelo seu colega da FGV, economista Marco Sintra, apresentou em 1991 uma PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional, apresentando o Imposto Único sobre Transações, que era uma alíquota de 2% sobre todas as operações financeiras a ser repartida entre o credor e o devedor, em substituição aos 58 impostos existentes, incluindo o imposto de renda. Os recursos arrecadados seriam depositados numa conta única e repassados à União.
Abre aspas.
Temos a gasolina, o iPhone e o Big Mac mais caros.
Fecha aspas.
E no campo das propostas, Flávio Rocha tem como uma delas o Imposto Único, que é a mesma ideia daquela apresentada na PEC de 1991.
É, fala um pouquinho do Imposto Único, tá. Como eu disse que é o Uber dos Impostos, é uma frase do próprio Flávio Rocha. Imposto Único, como você bem disse, é aquela proposta lá, e seria bem-vinda, né, eu acho,
porra.
Não é segredo pra ninguém que a gente tem um sistema tributário horrível.
Não, substituição a 58 encargos tributários.
Não, na faculdade eu estudei bastante sistemas de ERP, que são sistemas para o gerenciamento todo da empresa.
Uhum.
E a gente teve diversas palestras e aulas com o professor, e um dos principais problemas de desenvolvimento de ERPs no Brasil, sistemas de gerenciamento de empresa e manufatura, é a questão tributária, porque o nível de ajustes que a gente tem que fazer no sistema por causa da situação tributária é enorme. E é uma coisa muito crítica, porque se você errar no sistema, vai cobrar um imposto errado e isso vai gerar muito problema para a empresa. Então a gente tem 50 ou mais impostos, cada estado tem um cálculo diferente, por exemplo, de IOF, alguns estados têm um imposto que outros não têm.
Tem ICMS, né? Que
tem ICMS e tem empresas, por exemplo, que tem uma fábrica aqui, uma distribuidora aqui e outra coisa em outro estado. E aí quando você compra pela internet, qual ICMS que eu vou pagar? Qual IOF que eu vou pagar? Então, é uma selva, o sistema tributário do Brasil. Então, é uma proposta muito bem-vinda. Não sei se esse jeito, né, só cobrando das transações do comprador e do vendedor, se resolveria os problemas de impostos. A gente não diminuiria a nossa arrecadação.
É.
Mas a gente tem que ver que medidas como essas diminuem, mas podem aumentar a arrecadação à medida que você diminui a dificuldade de se pagar impostos. mais pagadores de impostos surgem, mais empresas surgem.
Com certeza. Você facilitando o surgimento de novas empresas, você consequentemente arrecada mais dinheiro. Uma outra proposta seria um mandato presidencial de 5 anos sem reeleição. Uma outra proposta seria diminuir regulamentações.
Essas regulamentações são basicamente o que a gente escuta sempre do discurso liberal. Jogar
Estado menor.
Essas leis desnecessárias, regulamentações desnecessárias, regulamentações que prendem o empresário e o produtor a conseguir.
Exato.
Então tá meio simples assim, mas são todas as que estão no manifesto. Essas propostas foram coletadas no manifesto do Brasil 200, que é o movimento do Flávio Rocha, que também apoia o Flávio Rocha, junto com outras declarações do Flávio Rocha também.
Exatamente. Tudo que parecer ou soar meio inconsistente, ou incompleto, ou simples demais, é porque foi dito exatamente dessa maneira e cabe a nós, como cidadãos, ir atrás dessas respostas que não estão claras. Continuando então as propostas, uma outra seria o judiciário eficiente, o que é uma outra proposta meio vaga, mas que por cima acho que todos concordam. Escola sem partido, privatização das estatais como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, carga tributária de 15% do PIB, que atualmente é 37%, liberação das armas para defesa pessoal, redução da maioridade penal, mudanças nas leis penais, privatização dos presídios e ciclo completo da polícia. Explicando o ciclo completo da polícia, que hoje em dia a polícia militar ela só prende e a polícia civil só investiga. Esse ciclo completo da polícia seria tanto uma polícia quanto a outra ter poder de fazer o ciclo completo, tanto prender quanto investigar, agilizando assim os processos. Porque a gente tem um problema de julgamento, aqui julgamentos penais, que de 400 mil presos no Brasil, 280 são presos sem julgamento. Isso aí é um pouco complicado.
Isso entra um pouco mais no judiciário eficiente também que ele propõe, né?
Exatamente.
Era mais essa questão de julgamentos, essas questões das instâncias e as infinitas instâncias.
Abre a...
Liberal a economia e a direita nos costumes.
Fecha a... Depois dessa frase autodeclaratória, polêmica, a gente entra no campo das polêmicas. Flávio Rocha tem uma polêmica que envolve a sua vida política, que foi reportada no dia 5 de agosto de 1994 pela Folha, assinada pelo jornalista Chico Sá, na qual dizia que o PL fazia venda de bônus eleitoral.
O que vem a ser o bônus eleitoral?
Esse bônus eleitoral foi algo que aconteceu só nas eleições de 94, no qual dava uma espécie de crédito para se ter controle do tanto dos gastos das campanhas. Só que era falho e permitia a prática do caixa 2. As empresas compravam, vamos supor, um crédito de X com o partido. O partido dava o valor de X sobre 2, ou seja, metade, e o resto era emitido com notas frias. Empresas que não necessariamente prestaram serviço para o partido. E a reportagem do Chico Sá trouxe isso, né? Ele comprou da campanha do Flávio Rocha, que era pré-candidato à presidência, e aí o Chico Sá comprou da campanha de Flávio Rocha um lote de R$140 mil em bônus eleitorais em troca de um cheque de R$70 mil. Ou seja, ele comprou um valor que era 2 vezes maior do que o que ele recebeu e o resto foi emitido em notas frias pelo partido. Esse levantamento jornalístico pelo Chico Sá rendeu o prêmio ESSO de jornalismo aí e realmente foi um puta trabalho. E isso aí, depois dessa polêmica, fez o PL olhar para o Flávio Rocha com maus olhos.
Sentou com ele e falou, ó,
não vai dar. E é por isso que a gente não vai mais apoiar você. E vai apoiar quem?
Quem?
Fernando Henrique Cardoso, que foi o nosso presidente nas eleições de 1994. Curioso, não?
Curioso, né? Ele ficou bem chateado com isso, que levou ele a deixar posteriormente o partido. O Flávio Rocha se defende dessa acusação, dizendo que o bônus eleitoral, mesmo que esse esquema fosse praticado, não afetava em nada a disputa política e nem favorecia nenhum lado, nem quem comprava o bônus e nem quem vendia o bônus. Então ele acha injusta essa acusação que ele teve, o partido dele teve, durante a corrida eleitoral. Essa é a defesa dele nesse caso.
Lembrando aqui a todos que errado é errado. Não importa se favorece ou não. Uma outra polêmica é que Flávio Rocha apoiou diversos candidatos de diversos partidos que se envolveram em casos de corrupção da famosa Lava Jato.
Sim, ele financiou diversos outros candidatos. Foi feito um levantamento aí que ele já chegou a investir 585 mil com políticos e partidos. Dentre alguns políticos, a gente vai citar aqui, É, Henrique Eduardo Alves, do MDB do Rio Grande do Norte. Rodrigo da Rocha Loures, conhecido como o Homem da Mala. O MDB é o antigo PMDB, tá? O MDB do Paraná. José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. Paulo Scaff, do MDB de São Paulo. Sérgio Cabral, olha só, hein?
Só grande. Gente boa, hein?
Saudade, Sérgio. Onde você
Saudade.
Tá?
Talvez esteja lá com o Pedro.
Do MDB do Rio de Janeiro. Eduardo Cunha, MDB do Rio de Janeiro. E Robson Faria, do PSD do Rio Grande do Norte.
Isso aí.
É, o dinheiro que ele usava para investir nessas campanhas era o dinheiro da Guararapes e da Riachuelo.
Lembrando que ele também fazia doações em próprio nome.
O Flávio Rocha sempre foi conhecido por gastar muito dinheiro com política, muito dinheiro mesmo. O que levou ele, em 1990, ali, quando ele estava para disputar o segundo mandato dele, como a gente disse, ele teve uma briga com o pai dele, porque o pai dele estava dando dinheiro e via que o filho estava gastando muito dinheiro com política e que não seria o caminho certo. Então ele brigou com o pai dele e deixou de financiar as campanhas. E aí o Flávio Rocha fez um grande esforço, teve que pedir ajuda para a mãe dele para financiar as próximas campanhas. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu.
Isso aí, lembrando que a ajuda da mãe dele e de alguns outros amigos também da mãe foi para pagar a campanha da primeira eleição dele como candidato. Lembrando que essa já é a segunda. Essa de 1990 é a segunda. O pai dele, na segunda candidatura, falou, ó, não, tá gastando demais. Aí ele foi pedir ajuda pra mãe pra pagar ainda a primeira, lá em 1986.
Então, é isso, né? Isso ficou de dívida, né?
Isso ele ficou de dívida. Isso então. pra dar um norte pra quem tá ouvindo de como ele gastava dinheiro de maneira descabida mesmo.
Exatamente.
O cara tem, tá gastando. Uma outra polêmica que envolve o Flávio Rocha é o programa Pró Sertão. Programa criado em 2013 com o objetivo de levar a produção têxtil para o interior do estado do Rio Grande do Norte. Gerou cerca de 5 mil empregos, porém foi processado pelo Ministério Público. Aqui eu queria abrir parênteses. O processo que se refere aqui às reportagens foi direcionado para Guararapes e para Riachuelo, não em nome do Flávio Rocha. Estou explicando isso por quê? Porque a gente sempre procura trazer processos que são movidos contra os candidatos. Esse processo aqui, pelo Ministério Público, foi referente a questões trabalhistas, foi movido contra a empresa dele, não contra o Flávio Rocha diretamente, só para deixar isso claro. Mas ele é o dono das empresas.
E ele assume o papel, ele bate no peito do Pró Sertão, ele se diz chateado com o que o Estado fez com ele. Então, como ele assume essa culpa? E vai ser uma coisa que vai ser usada pelos adversários políticos dele, então a gente está explicando aqui, mas realmente é um processo contra a pessoa jurídica e não a pessoa física, mas ele assume essa culpa. O Pró Sertão foi um projeto coordenado junto com o SEBRAE do Rio Grande do Norte, criado em 2013 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, em parceria com a Federação das Indústrias. Tinha 61 fábricas que participavam do projeto e que atendiam a 15 marcas. Nesse projeto, desses 5 mil empregos, 90% das carteiras de trabalho foram assinadas pela primeira vez. As pessoas que trabalharam nesse projeto nunca tinham as carteiras assinadas, foi assinado pela primeira vez. Mas por que o da polêmica, Thiago? Por que que foi processado? Foi movida uma ação trabalhista porque eles viram que os funcionários eram terceirizados e estavam trabalhando em condições piores do que os funcionários que eram contratados a Guararapes. E tinha uma diferenciação de salário. Tem um termo jurídico para isso, que havia uma subordinação estrutural da Guararapes para esses trabalhadores terceirizados. Eles viam que a empresa Guararapes, a subordinação estrutural, tem juízes que escrevem artigos sobre isso, porque é um tema bem amplo. Se você quiser pesquisar mais, até recomendo para você entender um pouco mais.
Bacana.
E se tiver alguém, algum advogado, algum homem da lei que queira explicar, os nossos canais de comunicação estão abertos para você poder fazer esse adendo. O que acontecia? O pessoal trabalhava como terceiro, mas não tinha as mesmas condições de trabalho de quem trabalhava na Guararapes. Diferenciação de salário, inclusive. Acontece que eles eram terceiros e registrados por outras empresas, e essas empresas que tinham esses funcionários do Sertão, essa empresa era contratada da Guararapes. Em defesa, a Riachuelo diz o seguinte: a Riachuelo já apresentou defesa nos autos do processo, demonstrando que não há subordinação estrutural apontada pelo MTP, o Ministério Público do Trabalho. Tendo em vista que as oficinas de costura têm autonomia na condução de seus negócios e de seus colaboradores, tanto que produzem para outras marcas além da Riachuelo. E também marcas próprias da oficina de costura.
E aí, com uma última polêmica, vamos falar de um processo que o Flávio Rocha recebeu aí do Ministério Público Eleitoral. Olha aí. Em 2009, sobre a doação de campanha de 2006, alegando excesso ao limite legal de doações. Ou seja, A gente estava falando que ele fez diversas doações, Ministério Público Eleitoral, em 2006, julgou que uma dessas doações foi excedeu o limite legal, né? Mas foi julgado improcedente e está tudo certo.
Abre aspas para Flávio Rocha sobre a esquerda.
Onde se vê faísca, joga-se gasolina.
Fecha aspas.
Agora a gente vai começar o bloco de opiniões, deixando claro, assim como a gente deixa em todos os episódios, que os pontos que são fatos, levantamentos de artigos, notícias, enfim, tudo que é verdade e não opinião, foi dito até aqui. Daqui pra frente é a nossa opinião, tá ok? Sempre baseada nos fatos, mas deixando claro que é a nossa opinião, tá ok? O que a gente pensa sobre essas polêmicas e sobre essas propostas e da vida eleitoral de cada candidato. Inclusive, se você não se importar com a opinião, você pode pular esse bloco, mas a gente aconselha você que ouça, porque o debate deve ser iniciado entre todos os cidadãos.
Flávio Rocha é o candidato liberal do momento, junto com a Moeda, é o candidato apoiado pelo Brasil 200, pelo Movimento Brasil Livre, o MBL.
Exato.
Mas que tem algumas coisas legais, interessantes, mas que tem algumas coisas que me deixaram um pouco em dúvida. Dentre elas, a ideia que se declara como um candidato conservador, o candidato polêmico que é o liberal na economia, conservador nos costumes. Isso por si só é um tema bem complicado, porque se você é liberal, você é liberal. É a mesma coisa que eu disser pra você. Eu sou liberal na economia, mas marxista no social.
É, não casa, né?
É meio estranho, talvez até case, mas é meio estranho, porque essas ideologias políticas são uma ideologia que pode ser praticada na gestão de uma nação.
Sim.
Você pode pegar uma coisa das outras e utilizar, mas se você se diz como liberal, você não é liberal só na economia, você é liberal na economia, no social e tudo mais. Por quê? Porque o liberalismo, saudoso Aldo Bastiat e Adam Smith, concordariam que o liberalismo é a diminuição do Estado, Estado mínimo. O que quer dizer Estado mínimo? Estado mínimo na economia, sem estatais, sem impostos abusivos, com livre mercado. Mas também mínimo no que diz respeito ao social.
Sim.
Que é, eu não vou proibir você de fumar, eu não vou proibir você de colocar sal na sua comida, eu não vou proibir você de usar substâncias que eu, Estado, acho prejudiciais à sua saúde.
Exato.
E dentre outras coisas. É claro que nenhuma ideologia deve ser seguida à risca para a gestão do país, mas se colocar como conservador e liberal ao mesmo tempo, é tipo como se eu sou liberal até aqui, mas a partir daqui não. A partir daqui, sabe?
Exatamente.
E aí eu tenho mais alguns pontos. Dentre eles, Flávio Rocha sempre se declarou exatamente liberal. Já teve propostas liberais desde antes, a gente contou a história dele aqui, viu que ele não é só liberal de momento, como muitos candidatos estão abordando agora, ele já é liberal um pouco de antes, e ele critica muito o marxismo cultural. E aí você pensa, pô, legal, você que tá ouvindo aí, é um cara liberal, adepto às ideias liberais, fala, pô, legal, candidato legal, sempre defendeu o liberalismo, tá sempre aí e tal, mas ele tem carreira política desde os anos 80, e até agora, quais foram as mudanças efetivas que Flávio Rocha fez?
Pois é, ele teve dois mandatos.
E ele teve dois mandatos, tá, a gente falou um pouquinho aqui da atuação, e o deputado é meio limitado mesmo, tem toda aquela questão, todo aquele mecanismo que nós sabemos como funciona, mas não é esse ponto que eu quero levantar. O ponto que eu quero levantar é que a ideia que ele tem já vem sendo trabalhada há muito tempo, mas até agora não deu resultado, porque ele financiou diversos candidatos e a maioria desses candidatos foram decepções.
Exato.
A gente pode citar aqui Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures, só para ficar no básico. Então, se eu sou um liberal e eu vejo que você é um candidato, a gente senta, troca uma ideia, toma um café, grava um podcast e vê, e aí você vai me falar suas ideias, eu falo, não, vou investir em você porque você defende as ideias liberais que eu defendo. Mas nenhum desses candidatos, por exemplo, Sérgio Cabral foi eleito, e aí, o que ele teve de em combate ao marxismo cultural, o que ele teve a favor do conservadorismo, o que ele teve a favor do liberalismo? Rodrigo Rocha Loures, qual que foi a atuação dele? Por que ele investiu nesses caras, então? Eu acredito que você só investe num cara se o cara vai dar prosseguimento a uma ideia. Então, ó, eu não quero me envolver com política, eu vou dar dinheiro pra você porque você vai lá. Mas aí o cara vai lá e não fez nada, então por que eu dou esse dinheiro pro cara? Então, as ideias do Flávio Rocha, se são tão legais, se estão tão boas, se ele teve tão dinheiro e tantas condições de financiar, por que até agora não resultaram em nada? Essa é a pergunta que eu deixo aqui nessa primeira parte.
Excelente pergunta, inclusive, Gui. Excelente pergunta. Dando continuidade ao que você falou, né, a gente vê que durante os debates dele, né, durante as entrevistas, ele critica e criticou a Dilma durante os governos do PT, né? Só que, no entanto, o Grupo Guararapes recebeu cerca de 1,4 bilhão em financiamento do BNDES. Ou seja, ele criticou os governos do PT porque davam bastante financiamento para empresas, empresas que acabaram não fazendo bom uso do dinheiro. Alô, Ike. Recebeu financiamento também. Então, é aquela história, né? Eu critico, mas se tiver como me dar um pouco, por favor.
É, isso aí entra um pouquinho no que o professor Tognoli, que ele disse que nessa época de Dilma e Lula, o Lula tinha essa ideia de fazer a propaganda do Brasil, mostrando que no Brasil também tinha milionários. Então, o BNDES financiou Henrique Batista,
exato,
os irmãos lá, e talvez Flávio Rocha esteja nesse mesmo balaio.
Exato. Até porque, um outro ponto interessante é que ele beneficiou as empresas dele com isenção de até 75% do ICMS na construção de fábricas no Ceará e no Rio Grande do Norte. Ou seja, ele criticou o governo da Dilma e do PT de maneira geral por conta dos financiamentos do BNDES, mas aí ele vai lá, pega financiamento, também consegue isenção, tudo proporcionado pelo mesmo governo, pelas mesmas pessoas que ele criticou. É um pouquinho não sei, né? Dá até pra se questionar aí. A Folha de São Paulo também questionou Flávio Rocha sobre as doações para essas pessoas aí que o Gui citou, que acabaram envolvidos na Operação Lava Jato, né? Procurado, ele não falou sobre as doações. Engraçado, por que você não vai falar sobre as doações? Entendeu? Nosso papel aqui é questionar. Como questionadores, a gente merece uma explicação. E não uma explicação de assessoria, não uma explicação de coordenador jurídico da campanha. A gente quer uma explicação do candidato. Afinal de contas, quem vai se candidatar é a pessoa, e não um assessor de campanha, não um assessor jurídico, não assessoria de maneira geral. Então, o candidato tem que vir se pronunciar. Até porque isso aí é grave.
Sim.
Isso aí é gravíssimo. Falando das propostas dele, de maneira geral, eu sou favorável à maioria delas. Na escola sem partido é uma delas.
Escola sem partido.
Escola sem partido, ainda tem muita gente que diz que não existe doutrinação em escolas, não existe doutrinação em universidades. Só que quando eu falo de doutrinação, não quero dizer que é ensinada uma cartilha socialista e de esquerda de maneira geral, não. Mas são sim passados conteúdos de esquerda em detrimento de conteúdos de direita também. Por exemplo, ouve-se falar em escola de Frankfurt, mas não se ouve falar em escola austríaca, esse tipo de coisa, entendeu? Ouve-se falar de Revolução Russa, mas você não ouve falar de propostas liberais, de propostas um pouco mais centro ou à direita. É contra essa doutrinação, entre aspas, e é por isso que eu sou a favor do Escola Sem Partido.
O Brasil 200 diz o seguinte: Escola Sem Partido é sem erotização precoce, respeitando o senso comum e as famílias.
É que o projeto de Escola Sem Partido não é só a questão ideológica também.
Exato. Né? Mas o que você falou sobre Escola Sem Partido, concordo, porque a gente é apassionado a aprender muito mais sobre Marx, e não vê praticamente nada de Adam Smith.
Sabe sobre o seu próprio país.
Se você pegar Marx economicamente falando, talvez não seja a melhor referência para você estar mostrando para um aluno de ensino médio. Até porque algumas referências lá são um pouco ultrapassadas em questão de mercado, em questão de coisas. Tanto que saiu até uma pesquisa recente aí mostrando que o Brasil é um dos piores países de que sabe manusear o dinheiro, sabe? Que tem conhecimento de investimento, que tem conhecimento de outras coisas. Enfim, eu só quero dizer que se você ensina uma coisa, você também precisa ensinar outra.
Exato.
Tudo bem você ensinar a escola de França.
Sim.
Mas também ensine a escola austríaca, sabe? Mostre os dois lados do argumento nas escolas. Eu acho que isso que precisa ser.
Exato.
Agora, o fato da erotização precoce, isso a gente cai num balaio bem complicado, porque existem pessoas que são contra, existem conteúdos que realmente são muito fortes, já foi mostrado isso aí várias vezes, mas existem coisas que são necessárias e que a direita conservadora, por achar que todas as escolas são marxistas, então todo conteúdo que for mais ou menos assim já é algo absurdo. Então, por exemplo, você tem biologia e ciências, que eu acho super importante você mostrar para as crianças questões sobre sexualidade, questões sobre doenças sexuais, sobre prevenções e tudo mais. Eu não sou contra isso. Então, esse papo de erotização e tudo mais tem que ser visto da maneira de como esse conteúdo é oferecido. Mas isso se resolve você preparando a cartilha de educação, estruturando os conteúdos que vão ser repassados aí, vendo o que é interessante e o que não é interessante, mas de uma maneira imparcial. Alguns conteúdos são muito fortes, outros talvez não. Eu acho que se passar um conteúdo que tem uma utilidade, aí tudo bem, mas ficar mostrando coisas desnecessárias, eu acho que não.
Exatamente, né? Meu único problema quanto a essa questão da erotização, e esse termo erotização, ele é muito generalista, né? Dá a entender que você tá ensinando sexo de uma maneira chula nas escolas, e não é bem isso. Eu também sou a favor, mas, por exemplo, eu não acho que você tem que ter livros... estudantis voltados para crianças do primário. Acho que a criança do primário tem que saber o que é uma DST, não nesse momento, porque tem uma vida sexual ativa, entendeu?
Pelo menos não deveria ter.
Não, pelo menos não deveria ter. E a gente sabe que isso acontece, né? O Bolsonaro vem, ele bate forte nessa tecla, ele já divulgou livros que seriam distribuídos em escolas, aí vem a galera e fala, ah, mas não é do MEC. Sim, não é do MEC. Só que o MEC, ele faz parceria com as editoras, compra os livros e de brinde ele recebe esse tipo de conteúdo. Aí é que tá. Quem garante que esse brinde não pode ser feito sob demanda? Isso aqui é um questionamento. Não tô dizendo que é assim, não tô dizendo que o MEC tem brinde sob demanda, até porque um brinde ele não é da escolha do comprador, é da escolha de quem está dando brinde. Então, não poderia ser possível escolher. Mas, cara, a gente vive num país que acontece de tudo, praticamente, né? Isso aí não seria muito difícil de se acontecer, mas... isso é só um questionamento e uma opinião.
Eu só acho, só pra fechar esse papo, eu acho que esse lance da erotização das crianças das escolas partidas, da proposta que o Brasil 200 tem e o Flávio Rocha também tem, eu acho que a gente tem que se preocupar que a gente vive num país que tem bastante casos de prostituição infantil, sim, grandes casos, muitos casos de pedofilia, se preocupar em resolver isso do que se preocupar em mostrar para uma criança esse tipo de realidade.
Perfeito.
Eu acho que isso tem um problema maior aí para ser resolvido.
Assim como muitos outros, mas isso aí não deixa de ser um problema também. Né, a questão das mudanças nas leis penais, eu não estou muito certo, eu não sou advogado, não tenho nenhum conhecimento de leis, mas eu sei que a Constituição brasileira ela é inflada de leis. Será que em vez de mudar as leis penais, seria melhor a gente garantir a aplicação dessas leis em vez de ficar mudando? Porque mudança nas leis penais envolve votação, envolve aprovação. Seria um esforço muito grande para tentar mudar algo que talvez nem todos concordem, e não seria mais fácil você fazer valer aquilo que já está aí? Fica esse questionamento. Agora, em questão ao ciclo completo da polícia, eu acho essa uma medida extremamente cabível e aceitável, porque a gente tem aquele problema hoje aqui no Brasil de 400 mil presos, nos quais 280 mil são presos sem julgamento. Então, gente, a gente sabe que tem pessoas que são presas de maneira injusta, pessoas inocentes que estão presas. Isso tem que ser melhorado. Tem que ser melhorado, por isso que eu sou a favor do ciclo completo investigativo da polícia.
Você chegou a citar o Bolsonaro em algumas falas. O Flávio Rocha também já se pronunciou sobre o Bolsonaro. Tem uma história interessante dele com o Bolsonaro, inclusive, porque... talvez o Bolsonaro numa movimentação para atrair alguém mais liberal na sua chapa, para atrair o apoio de um Brasil 200, de um MBL, convidou Flávio Rocha para ser vice na chapa do Bolsonaro. Flávio Rocha, obviamente, não aceitou. Obviamente eu digo porque a gente está fazendo podcast sobre ele como candidato e não como vice.
Exato.
Dentro de uma fala dele, que talvez possa explicar essa recusa, ele diz o seguinte, abre aspas, ele é tão estatizante quanto o PT. Os militares foram altamente estatizantes. E eu defendo o inverso, que o Estado cumpra o papel mínimo, deixando que o mercado regulamente a sociedade. Fecha aspas. A gente não talvez não precisamos falar muito sobre liberalismo, já falamos bastante em alguns podcasts. Ouça podcast sobre as eleições de 2018, que serve como um prelúdio para essa série, que a gente cita um pouco lá. Realmente, talvez... a gente precisa um pouco de liberalismo. Eu sempre bato nessa tecla. Você fala que não precisa de liberalismo, é contra o liberalismo? Beleza. Você acha que os Correios fazem um serviço legal?
Exatamente.
Então, vamos rever isso aí. Agora a questão é até que ponto a gente pode ser liberal no Brasil atual? Porque a gente, querendo ou não, todos os pequenos exemplos que a gente tem disso, né, a gente tem empresas que inflam muito, começam a ser corruptoras e que dominam o mercado fazendo monopólio. Basta você ver aí as empresas de telefonia que, né, a vários vão querer entrar um tempo no Brasil, não conseguiu. Não estou acusando nada de ninguém, só estou fazendo uma reflexão como usuário desses serviços e um cidadão aqui.
Sim. Cidadão então, que quer mais mercado competitivo e não tem por questões.
O livre mercado, ele é interessante desde que tenha um Estado forte para garantir que o livre mercado atue. Só que o que eu vejo do liberalismo do Brasil é que ou você é liberal ou você não é liberal. Porque se você for liberal do jeito que eu falei, não, a gente é liberal, mas a gente tem que ter um Estado forte para controlar a competitividade. Aí os liberais falam, não, você não é liberal. Se eu chegar e falar, não, eu sou liberal, mas eu não quero a privatização da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa estratégica, porque investe em ciência e em outros aspectos dentro do país. Ah, então você não é liberal.
Exatamente.
Então é 880. Então é esse debate também, até que ponto a gente pode ser liberal e se o Flávio Rocha, até que ponto que ele é liberal. A gente falou também sobre armamento, né? Desarmamento, armamento e tal. O Flávio Rocha defende o armamento da população com o cidadão de bem. A gente já falou isso no episódio do Bolsonaro, mas o que seria o cidadão de bem? Como que eu faço pra descobrir quem que é o cidadão de bem e quem que não é o cidadão de bem? Quais são os parâmetros utilizados pra isso? A gente já tem um sistema que permite as pessoas a portarem armas, é claro que é muito cansativo. Mas tá aí, e até agora a gente não teve grandes resultados a não ser morte dos dois lados, né? Tanto de quem atira quanto de quem é assaltado, roubado ou sequestrado.
Lembrando que é o direito ao porte que a gente tem atual e não a posse, o que é diferente. O Canadá, por exemplo, você também tem um direito ao porte de armas, mas você não tem direito à posse. O que é o direito à posse? O direito de você andar com a arma. Então, além de discutir a liberação das armas, a gente tem que discutir se a gente vai liberar o direito ao porte, ou a posse, ou a qual? Ou os dois, né?
Flávio Rocha, ele diz que a posse de armas pelo cidadão de bem criaria o que ele chama de efeito rede.
É, esse efeito rede é aquele efeito de, vamos supor, é o que acontece, vamos supor, a gente tá numa rua movimentada, vamos supor, na Paulista. Aí vem uma pessoa e tenta me assaltar. Eu não tenho uma arma, mas alguém que tá perto de mim tem uma arma. Ou seja, uma rede de pessoas estão em volta de mim, tem uma arma e elas possivelmente me protegeriam desse assalto. Caso eu não tivesse uma arma, outros cidadãos poderiam ter e poderiam me proteger desse possível assalto. Essa é a rede, essa rede de pessoas com arma.
E é basicamente isso. Ele se diz a favor das armas, mas ao mesmo tempo não é tão quanto o Bolsonaro. Inclusive, a nossa opinião mais profunda sobre armamento e desarmamento da população, a posse ou a não posse de armas para o cidadão de bem, a gente falou bem mais no podcast, no episódio da série Candidatos do Bolsonaro. Então, se você quiser, dá uma ouvida lá.
E eu gostaria só de deixar um recadinho aqui, breve. O MBL, ele apoiava o Dória. Deixou de apoiar o Dória porque o Dória teve uma medida não tão liberal, na qual ele queria fazer uma regulamentação para o Uber, para quem trabalha com Uber. A MBL falou, não, isto não é liberal.
É uma proposta do Netflix.
Exato.
E do Spotify também.
Isso não é liberal, então estou saindo fora de quem eu apoiava. Flávio Rocha também, em determinado momento, apoiou diversos partidos que não estão alinhados com a ideologia liberal. E aí,
eu acho que não
MBL?
Sabe nem o que é liberal.
Exato. E aí, MBL? Só um recadinho pra vocês.
O MBL também tava certo pra apoiar o Amoedo. Por algum motivo, trocou pro Flávio Rocha.
Assim como também já chegou a flertar com o Bolsonaro, mas também não foi. Então, fica aí uma dica pra todos esses movimentos sociais.
Em defesa, o MBL diz que o Flávio Rocha é o que mais é coerente com as propostas dele, mas não.
Olha,
sei.
Não dá pra dizer.
Quer saber mais? Ouve um podcast sobre o Amoedo. Vamos pegar o Flávio Rocha, o Amoedo, você decide quem é o mais liberal, se você curte a parada liberal.
Isso aí. Terminamos esse episódio, mas Guilherme, eu não acredito em vocês, cara. Eu não acredito nem em você e nem em mim. E se vocês pegaram esses dados aí da cabeça de vocês?
Ah, e bom, se você quer contestar antes de contestar, acesse o www.podpa.com.br, www.podpa.com.br. Acesse o artigo deste episódio, que vai estar lá no site, e lá tem um link que leva ao documento com todas as referências que a gente usou aqui, com a nossa pauta. A nossa pauta está lá, todas as referências que a gente usou, todas as fontes de informação que a gente utilizou estão lá. Você pode dar uma olhada. Mas aí eu cheguei lá, olhei, achei que vocês pegaram a fonte errada, não tem nada a ver. Vocês pegaram notícias de fake news.
Quero reclamar. Exatamente.
Comando.
Aí você pode mandar um e-mail para falomemo@podpa.com.br. falomemo@podpa.com.br. Ou se preferir, já que já está lá no nosso site, viu coisas que não gostou, viu coisas que gostou e quer falar com a gente do mesmo jeito, ou quer dar uma contribuição falando sobre alguma coisa, acessa lá o menu contato, que lá vai ter um formulário para contato e também vai ter esse e-mail que eu acabei de falar. Até a próxima e fique de olho aí na série Candidatos, que mais candidatos virão.